Bom dia de novo. Temos um Deus que é bom e que Ele é fiel, Ele é justo. E é muito bom quando nós nos reunimos sabendo disso. Que quando nós clamamos, o Senhor responde. Hoje, nessa manhã, eu estava orando junto com a Edna e a gente estava falando que nós somos uma geração que precisa ter o entendimento no coração de que só existe um caminho e este caminho é Cristo. Eu ganhei um devocional com as pregações de Carlos Spurgeon. Eu gosto muito de Carlos Spurgeon. Ele foi o príncipe dos pregadores. Ele nasceu em 1800 e pouquinho. E ele veio de uma geração de pregadores. O avô dele era um pastor. Só que ele tinha uma ansiedade, ele não sabia se ele era salvo. Mesmo nascendo em uma denominação batista, ele não sabia se ele era salvo. E ele tinha uma dúvida no coração dele. E aos 15 anos ele decidiu ir a um culto, a uma reunião batista, e era uma nevasca de manhã. E ele não conseguiu chegar até aquele lugar que ele gostaria. No meio do caminho, ele parou numa congregação metodista. E quando ele entrou lá, não havia quase ninguém, porque era um tempo difícil, era manhã. E ele, aos 15 anos, uma pessoa que nem o pastor foi naquele dia, tinha um irmãozinho. E ele lia exatamente isso. Olha, mas pega comigo, por favor, Isaías 45. Só para você ler o que naquela manhã Carlos Spurgeon ouviu e mudou a vida dele. Aquilo que eu gostaria de reforçar, falando de Carlos Spurgeon, que era uma pessoa como eu e você, sedentos pela verdade. Aos 15 anos ele se converte. Aos 16 ele já começa a ministrar. Aos 17 ele já era pastor de uma grande congregação. Ele era extraordinário na sua fala, na maneira, no coração aquecido que ele tinha, o amor que ele tinha pelo Evangelho e pela palavra de Deus. Então, eu acho isso muito encorajador para nós. Quando você olha uma pessoa, um jovem, aos 15 anos, sedento pela verdade. Mas aquilo que eu gosto de ler na história de Carlos Spurgeon é que 300 anos antes dele ser essa pessoa entregando o coração ao Senhor, 1570 mais ou menos, a família dele era uma família protestante. Eles fugiram da Holanda para a Inglaterra por causa da perseguição. Então, se eles eram perseguidos, significa que eles eram atuantes, não eram calados, não eram frios. Eles pregavam o Evangelho. E a nossa geração precisa entender que você e eu nascemos nesta geração. Foi para esta geração que eu vim. Foi para esta geração que você veio. Para quê? Para anunciar que Deus é Deus. Deus é Deus. E que a vida continua, que a nossa vida não está neste lugar, neste mundo. Nessa manhã eu quero te encorajar com esse versículo. A olhar a cruz vazia. Não olhe a sua circunstância. A circunstância está mentindo para você. O que, que Deus deseja? Fidelidade. Seja fiel na sua fé. Constante nessa palavra poderosa. E esta palavra nos arranca de qualquer lugar. Ela nos tira de qualquer lugar. Então, olha o que Carlos Spurgeon ouviu naquela manhã que mudou a vida dele. E naquela manhã, ele entregou o coração dele para Jesus. Não entregue teu coração para uma religião. Entregue teu coração para Jesus. Isaías 45, 22. Foi esse versículo que ele ouviu e que mudou a vida de Carlos Spurgeon. Olhai para mim e sede salvos. Vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Você tem que olhar para Rita? Não. Olhar para Marílis? Não. olhar para Jesus, olhar para aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Olha o que Deus fez. Porque se você ler dois versículos acima, o profeta diz algo tremendo. Versículo 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Não é poderoso demais? Só esses três versículos mudam a vida de alguém. Amém? Então, nessa manhã, eu quero te encorajar a se agarrar à palavra do nosso Pai Celestial e avançar. Não olhe para ninguém, olhe a cruz vazia. Amém? Vamos orar nessa manhã. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. Depois a Marilis virá aqui. Ela vai estar conduzindo a reunião. E você que está comigo pela internet, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Ele é Deus. Então fecha teus olhos, não se importe com quem está do teu lado. E diga que você ama o Senhor, que você o ama, que Ele é maravilhoso. Que nessa manhã você apresenta as suas petições e tudo que você está sentindo, enfrentando a Ele. Ele é Deus e Ele te ama. Você não está aqui por acaso, você não está me vendo pela internet por acaso. O Senhor quer que nesta manhã você tire os olhos da sua circunstância e coloque os teus olhos nele. Ele é o Senhor que sara, Ele é o Senhor que cura, Ele é o Senhor que salva, que batiza com o Espírito Santo, que liberta. Meu Pai, nessa manhã eu te louvo, a tua palavra é verdade, eu creio no poder da tua palavra. Nós estamos tirando os olhos das nossas circunstâncias nesta manhã, Pai. Estamos colocando os nossos olhos em Ti nesta manhã. Tu és o Senhor absoluto do céu e da terra. Tu és o Senhor que sara. Tu és o Senhor que cura. A Tua palavra diz, colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, 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 libertos pelo poder da palavra que é enviada. Uma palavra que cura, uma palavra que sara, Senhor, uma palavra que liberta, uma palavra que faz toda a diferença. Muito obrigada por esta manhã gloriosa, Pai, aonde, Senhor Deus, nós saltamos na Tua presença de alegria, sabendo que existe uma verdade eterna, uma verdade que liberta, uma verdade que cura, uma verdade, Pai, que faz com que os nossos olhos se abram e que possamos, Pai, nesta manhã enxergar que tudo já foi feito. Não existe mais nada a ser feito. Glorificamos o Teu nome. Dizemos que Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo, um Deus que enviou o Seu Filho à terra para nos salvar, para nos levar de volta para casa. Andávamos perdidos, Pai, mas o Senhor nos encontrou. Não existe mais condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor, Amarilis. Nosso Deus é maravilhoso. Quem não conhece a Amarilis, ela é uma ministra do Evangelho, Ministério Ceifeiros de Cristo. É só um nome. Somos família de Deus. Isso que é importante. Fazemos parte de uma família. Amém?
Acho que estou emocionada, parece que é a primeira vez. Estava com saudade da igreja. Vocês estão bem? Eu, Nápoles, também está bem. Mando um abraço. Estou feliz de estar aqui novamente. Acho que a última vez que eu vim para uma semana de ensino, acho que foi em outubro, novembro, não sei. Pai, nós te chamamos. Somos a sua família bendita. Não há Deus maior. Alguém sabe cantar? Eu não sei não, mas eu amo cantar. Melhor. Não há Deus tão grande. Oh, nós te amamos. Canta, igreja. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Para o seu louvor, para o seu louvor, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Criou os céus e nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Tudo Ele fez, tudo criou para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, nós chamamos, não há Deus tão grande, oh, nós chamamos. Nós te amamos, Jesus, com tudo que há em nós, nós te amamos. O Senhor é tudo para nós, Jesus. O Senhor é a força do nosso coração, o Senhor é a força da nossa juventude, o Senhor é a força dos nossos braços. Bendizemos a Ti somente, nosso Cordeiro Santo, nosso Leão de Judá, nós te amamos. Quem é semelhante a Ti, Senhor? Quem é semelhante a Ti, Senhor? Tu és o dono do nosso coração. Tu és o dono das nossas forças. Tu és a nossa vida, Jesus. Por isso Te amamos. Não é sem motivo que nós Te amamos. Nós temos motivo de sobra para Te amar. Tu és a nossa vida. Tu és a força do nosso coração, Jesus. Tu és a nossa vida. Tu és a razão do nosso viver, Jesus. Fora de Ti não há alegria, não há paz. Oh, Jesus, por isso Te amamos com toda a nossa força. Com toda a nossa força. De todo o nosso coração, com toda a nossa mente, Jesus, com o nosso intelecto, com tudo que há em nós, tudo que há em nós, bendiz o Teu santo nome, Jesus. Tudo que há em nós, bendiz o Teu santo nome, Jesus. Como disse o salmista, bendiz minha alma ao Senhor. Nós também dizemos, e tudo que há em mim, bendiz o Teu santo nome, Jesus. Meu Cordeiro, meu amado, minha rocha, minha força, nós Te amamos. A Sua Igreja Santa e sem mácula nesta manhã Te adora, Cordeiro Santo. A Sua Igreja Santa e sem mácula, irrepreensível, filhos, filhos do Senhor, irrepreensíveis. Ah, não há nós mancha, não há em nós mancha, não há em nós mancha, Senhor, porque o Senhor nos purificou, Senhor, por Seu sangue maravilhoso, o Senhor nos purificou. Aleluia, canso roshidia, niramasununu koshininiai, Por isso te bendizemos. Quem é semelhante a ti, Jesus? Te agradecemos, te bendizemos e te exaltamos, Jesus, nessa manhã santa. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Socorro, Shininiasamai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Acho que eu não vou pregar hoje, não. Vou só orar, orar. Oh, Jesus, nós te amamos. Sabe, meus irmãos, eu nunca desejei ser pregadora. Mas o fato é que, quando você nasce no corpo de Cristo, você automaticamente foi chamado para ser um pregador da justiça. Você é uma pregadora da justiça. Ele te tirou das trevas, te plantou no reino do Filho do seu amor com um objetivo: que você seja pregador da justiça. Que você anuncie as obras daquele que te amou primeiro. É nisso que consiste o amor de Deus, no fato de que Ele te amou primeiro. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e quem nos amou? Ele nos amou primeiro. Eu não sabia que a vida estava nele. Eu achava que eu era viva. Eu estava morta, mas achava que era viva. Não há vida fora dele. Não há nada fora do nosso Deus. Ele é verdadeiramente a nossa vida. Ele é a nossa vida. Então, eu não tinha o objetivo de ser pregadora. Mas coloquei os meus olhos nele, meu Salvador. Aí, quando eu encontro alguém como eu era, é impossível eu não falar. Meu filho, você não precisa ficar aí, não. Tem vida para você fora daí. É impossível eu olhar no rosto de alguém que está sofrendo debaixo de tormento e não anunciar que Ele é o libertador. Porque a mim Ele libertou. Porque a mim Ele salvou. Nós te amamos, Jesus. Socante assimiachinha. Andarabasuramachinai. Nós te amamos, Jesus. Há unção de cura poderosa aqui. Cura emocional, principalmente. Nós te amamos, Jesus. Verdadeiramente, Tu és o Senhor que nos sara. Eu quero ler João, Evangelho de João com vocês. Uma coisa que eu tenho aprendido esses anos todos é que Ele é o Senhor da igreja. O Espírito Santo é o Senhor da igreja. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. Ele é o responsável para guiar você, para ajudar você, para conduzir você. Eu estou aqui nessa manhã, Rita está aqui com vocês o tempo todo, com um único objetivo: incentivá-lo, incentivá-la a crer na palavra, como ela crê. Você recebe salário para isso, Rita? Vocês pagam salário para Rita? Qual é o piso salarial de Rita? Então ela faz por amor. A motivação do coração dela é o amor que ela tem a essa palavra, ao libertador dela, o Senhor Jesus, e fatalmente a você. Uma vez eu estava brigando com uma pessoa, que eu tenho a mania de brigar sem abrir a boca. Eu brigo com Deus e o mundo sem abrir a boca. Ai, ai. E um dia eu estava brigando, no ringue do meu silêncio, com um irmão, trocando soco com ele sem abrir a boca. Aí o Espírito Santo falou para mim: filha, é impossível, impossível você amar a mim, o seu Deus, e odiar o seu irmão. Alguém já viu esse versículo? É impossível você amar a Deus e odiar o seu irmão. Isso é Simplesmente impossível. Se você ama a Deus, quem aqui ama a Deus? Não tem como você ama seu irmão. Eu sou filha de uma casa de 11 filhos. Tenho 10 irmãos. Brigo, espirneio, dou calandu. Mas é impossível não amá-los. São filhos do meu pai e da minha mãe. É impossível não amá-los. Posso ficar com raiva um mês, mas vai alguém mexer. Vai lá mexer. Quem mexeu com você, Marciana, diz aí para mim, você está chorando por quê? Quem foi que fez isso? E ela é mais nova que eu, 9 anos? Me diz aí. Fala aí para mim, quem é que mexeu com você? É impossível. Impossível. Aqueles que amam a Deus também amam aquele que dele é gerado. Eu amo você. Você é filho do meu pai. Posso não te conhecer, mas o amor do meu Deus é derramado no meu coração. Eu olho para o seu rosto e o amor dele por você está lá e queima o meu coração. É porque eu sou boazinha? Meu sotaque é maravilhoso e eu sou baiana? Não. Porque nós somos nascidos de Deus. Somos da família de Deus. Povo eleito de Deus. Porque o Espírito do nosso Deus, por sua obra e graça, derrama no nosso coração o seu amor santo e glorioso. Isso não é obra sua nem minha. Não é por força. Eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar. Não é por força. Não é por violência, diz o Senhor. Então, como é, Amarilis? Se não é por força, não é por violência, é? Pelo meu espírito, diz o Senhor. Você nunca vai conseguir nada sem o seu ajudador. Você nunca vai conseguir nada se você não tiver a ajuda dele. Ele é o seu ajudador. Você quer deixar de mentir? Você quer deixar de mentir? Falar mentira que é uma coisa leve, né? Tem a tal da mentira branca. Ai, ai, ai. Você quer deixar de mentir? Você tem o seu ajudador. A palavra de Deus diz que Satanás é o pai da mentira. Tocou o telefone, atende lá, diz que eu não estou. Viu a foto, fala, meu pai do céu, diga que eu não estou. A palavra de Deus é, em tudo, a verdade. Outro dia, uma sobrinha minha foi nos visitar lá em casa com o esposo dela. Aí meu pai falou, gente, será que os homens da antiguidade viviam mesmo aquele tanto de tempo? Deve ser alguma contagem diferente, né? Será que Noé viveu aquele tanto mesmo? Será que Matusalém viveu tudo aquilo mesmo? Falei, meu pai, a palavra de Deus é, ela é em tudo, eu não gosto disso não, mas repete comigo, tudo. Eu detesto estar numa reunião e alguém ficar mandando eu repetir ou olhar para o outro irmão. Eu não gosto não, mas repete comigo. Tudo. É em tudo. Diga para você mesmo. Palavra de Deus é em tudo a verdade. Eu creio, Pai, na tua palavra. A tua palavra é em tudo a verdade para mim. Ela é a verdade. A verdade. Não há nada fora da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Em tudo. Agora? Não. Desde o princípio. Desde o princípio. Você é filha do amor. Essa é a verdade. A seu respeito. Você é filho do amor. Você foi gerado pelo amor. Só tem uma coisa que cabe em você: o amor de Deus. O que Jesus falou? Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Gente, é difícil amar inimigo. É difícil amar inimigo, gente. Perdoar filho, perdoar irmão, perdoar marido, perdoar paiinho, é fácil, mas perdoar um inimigo é difícil. Mas a palavra de Deus é, em tudo, a verdade. E a palavra de Deus diz que Ele não nos deixa e jamais nos desampara. Que o Espírito do Senhor Deus está sobre você. E Ele te ungiu. Ele te capacitou. Ele te deu condições de amar o seu inimigo. Porque a pessoa pode ser seu inimigo. Mas você é inimigo de alguém? Você é inimigo de alguém? Você é inimigo de alguém? Eu não sou inimiga de ninguém. Eu não sou sua inimiga. Eu nunca serei sua inimiga. Porque não há espaço para mim para isso. A minha natureza é novinha em folha. E eu tenho o meu ajudador. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Jesus morreu, ressuscitou, esteve junto com os discípulos, repartiu o pão, fez mais sinais e maravilhas e foi embora. E os discípulos ficaram lá, olhando ele entrar nas nuvens, desaparecer nas nuvens. E um anjo veio e falou: o que é que vocês estão olhando? Esse que subiu é o mesmo que virá. No período que Jesus estava com eles, Jesus deu uma ordem a eles, uma orientação, não é uma ordem, né? É uma orientação. Falou com eles assim: ó, meninos, num bom baiano, ó, meninos e meninas, eu estou indo para casa, mas vocês fiquem em Jerusalém. Fica aqui em Jerusalém, até que, do alto, você seja revestido de poder. O que você acha que eles fizeram? E Jesus continua: olha, João, o Batista, ele batizou com água, mas eu, o Cordeiro vivo, o Cordeiro que foi morto, mas vive, batizo com Espírito Santo e com fogo. Fique em Jerusalém e eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o meu Pai prometeu. Quando foi que Deus prometeu o Espírito Santo? No livro de Joel, o profeta diz: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei sobre toda a carne. Quem? O meu Espírito. Os vossos filhos e as vossas filhas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós somos Espírito. E Deus não faz acepção de pessoas. Os vossos filhos e as vossas filhas, graças a Deus. Somente os idosos, porque são mais sábios. Não. Os vossos jovens. Somente os jovens, porque são fortes. E os velhos já passaram. Os idosos já passaram. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Você é o filho dele, a filha dele, o jovem, a criança, o adulto, o idoso, a família. Na família só tem criança? Só tem idoso? Família tem pai, tem mãe, tem tio, tem criança, tem neto, tem bisneto, tem tataraneto. Minha avó materna morreu, tinha mais de 6 tataranetos. Somos a família de Deus. Você foi capacitado por Deus para amar o seu inimigo. Um pai e uma mãe nunca pedem uma coisa que um filho não possa fazer. Eu aprendi cedo a lidar com alimentos. E como eu sempre morei no interior, Eu aprendi, por exemplo, a abater animais. Galinha, por exemplo, frango. Nós tínhamos muito frango, tinha roça, tinha cidade pequenininha. Mas vocês acham que minha mãe me ensinou a abater o animal com quantos anos de idade? Um ano? Ou ela botou a faca na minha mão e falou, bate a galinha, e eu não soube abater a galinha, ela me bateu, porque eu não soube fazer? A Marilis, eu vou lhe ensinar a fazer um bolo. Coloco os ingredientes lá, a foto do bolo, e se eu não fizer, ela me bate? Que mãe é essa? Não, mãe, é um carrasco. É um torturador. Não é, Taca? Pai que é pai, mãe que é mãe, ensina. Não é verdade? O seu Pai Celestial não manda você perdoar o seu inimigo e amar o seu inimigo sem lhe dar a condição de fazê-lo. Se ele falou, ame, você tem condição de amar. Sabe como é que eu oro quando eu não estou conseguindo perdoar? Vou ensinar meu segredo, mas vocês não espalham, tá? Eu oro assim quando eu quero perdoar Marcelo. E não estou conseguindo perdoar Marcelo de jeito nenhum. Ô, Pai, eu te dou louvor, porque eu não creio no que eu sinto. Pai, eu não creio no que eu sinto, Pai. Eu estou com vontade de estrangular. Eu estou com vontade de arrebentar aquela vida, Senhor. Mas eu não creio no que eu sinto. Eu creio na Tua palavra, Pai. A Tua palavra não é para mim, Pai, coisa vã, qualquer coisa. Ela é a minha vida, Pai. Eu não creio, Pai, no que eu estou sentindo por ele. Eu não creio, Pai, no que eu estou sentindo por ela. Eu creio na Tua palavra, Pai. Obrigada, Pai, porque eu sou filha do amor. Obrigada, Pai, porque eu sou filha do amor. Eu sou gerada do Seu amor. Eu fui gerada pelo poder do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, Pai. Eu tenho condição de perdoar fulana. Eu tenho condição de perdoar fulano. Eu te amo, Jesus. Sabe o que mais? A âncora emocional que Deus usa muito para me sustentar é o fato de que a palavra dEle é a verdade. Tem uma coisa que eu odeio, é ser enganada. Ó, faça qualquer coisa comigo, mas não me engane, que eu vou demorar muito orando essa oração para te perdoar. Odeio me sentir enganada. Ludibriada. Pensa que eu detesto que alguém me engane, minta para mim, deliberadamente, com a intenção de me induzir ao erro. E eu descobri que a palavra dEle é a verdade. Ninguém pode me enganar mais. Ninguém pode ficar contando história para mim acerca da Bíblia, para justificar incredulidade. Ah, Marilis, você não foi curada porque não é tempo de Deus, você pode... Não é a hora ainda de Deus curar. Como não é a hora de Deus curar? Eu estou morrendo, eu quero... tem que ser agora. Que hora vai ser? A sua necessidade é agora. Você está com dor de cabeça? Agora. Você está com raiva dele? É agora. Ah, você não conseguiu perdoar porque não é tempo de Deus? Este é o tempo. Esta é a hora. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje, agora. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje. O dia que se chama hoje. Você pode voltar ontem? Você pode ir para amanhã? Vamos todos agora para o amanhã. Não existe isso. Eu não posso voltar e nem posso ir. Eu só tenho hoje. Pode alguém acrescentar um côvado, um palmo, um palminho? Acho que o meu não é nem 20 centímetros. Pode alguém acrescentar por que você está ansioso com a sua vida? Por que você está preocupado com a sua velhice? Qual é o motivo da sua preocupação? Descobri uma coisa, estou com 40, vou ter que trabalhar e pagar o INSS, mais 40. Quando eu chegar aos 80, o governo da minha vida e da sua vida não está nos ombros de nenhum homem aqui na terra. O governo da nossa vida está sobre os ombros de Jesus. Ele, sim, tem um nome maravilhoso. Nome acima de todo nome. Nome doce, nome bom, nome poderoso. Nome a que todo joelho se dobra, todo governo se dobra. Ele estabelece reis e remove reis. E o governo está sobre os seus ombros, diz a palavra, que não mente. Essa palavra não pode mentir. O seu Deus não pode mentir. Ele é o seu Deus, ele não pode mentir. É impossível que Deus minta. Por que você está ansioso? Se ele é o Deus que cuida de você. Vocês já se perguntaram como é que os animais acham comida? Quantos de vocês estão dispostos a alimentar os jacaré lá da Amazônia? Ou as piranhas lá no rio? Quem está ajudando as cabras da cria? Eu não estou. Eu ficava me perguntando, meu Deus, como é que os passarinhos acham comida aqui nessa cidade? Que é a cidade, né? Aí Jesus falou para mim, do mesmo jeito que eles acharam a arca. Noé não foi pegar os animais, foi? Foi lá escolher os animais e tocar os animais para a arca? O que é que a palavra de Deus, que não mente, diz acerca disso? O Espírito do seu Deus conduziu eles até lá. É o Espírito do nosso Deus que renova a face da terra. O salmista diz, fizeste os animais, os monstros marinhos, fizeste o mar e os monstros marinhos para nele folgar. Salmo 116, se eu não engano, se eu não estiver enganada. Oh, Jesus, e o Senhor renova. Se põe a sua mão, o salmista diz, eles se alegram, eles folgam. Se retira a sua mão, eles morrem e voltam ao pó. Aí ele completa. Pelo seu Espírito, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor renova a face da terra. Meninos e meninas, me responde uma coisa. Árvore tem espírito? Por que que Deus fica preocupado com as árvores para renovar a face da terra? Você vale mais do que os pardais. Você vale mais do que a erva do campo. O que é isso aqui? O que é a roupa que você está vestido? A palavra fala que nem Salomão se vestiu como ele, os lírios do campo. Se ele renova a face da terra, não renova a minha juventude? 40 com cara de 20? Graças a Deus. Se ele renova a face da terra, não renova o seu sangue? Se ele renova a face da terra, não renova seus pensamentos? Se ele renova a face da terra, ele não renova suas energias? O seu amor pelo seu próximo? Amarilis, eu quero crer assim. Eu quero ter essa fé. Eu ensino para vocês. Porque Deus não fez nada impossível para nós. Não há nada impossível para nós. Pedro foi se queixar com Jesus. Jesus, tem um ali que já me deu o cano não sei quantas vezes. E o que Jesus falou com Pedro? Quando Pedro falou assim, quantas vezes mesmo nós temos que perdoar? Como que é mesmo essa história aí, Jesus? 70 vezes 7. Era só uma forma de falar. Aí Pedro falou, ó, segue a carruagem. Aí Jesus chamou Pedro e falou, Pedro, meu filho, o que era impossível. Era, está no passadão, ó, bem no passado. O que era impossível aos homens. Isso, quem fez? Isso fez Deus, enviando o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, sufocado pelo ódio, não pereça, sufocado pela enfermidade, não pereça, sufocado pelo pecado, pela escravidão do pecado. Satanás não é seu dono mais. Ele nunca mais será seu dono. Você foi comprado por precioso sangue. Você pode estar vestido na sua carne adâmica, mas você não é mais filho de Adão. Nós não somos mais filhos de Adão. Somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Está no meu DNA, está na minha aparência, que eu sou filha de João. Ninguém pode dizer que eu sou bastarda, que eu sou bastarda, não, que bastarda é filho, né? Que eu não sou filha, que eu sou adotada ou qualquer coisa. Se alguém se atrever a ficar com um pedacinho da minha herança, dizendo que eu não sou filha, graças a Deus, hoje tem teste de DNA, ninguém vai ter que me dar a minha parte. Eu sou filha. Ninguém pode negar isso. Você é filho, filha do Deus vivo. Você não é mais filho de Adão. Para andar como andam os filhos de Adão, sem rumo, a palavra de Deus fala que eles tropeçam e não sabem no que tropeçam. Nós, os filhos de Deus, temos um caminho santo, preparado pelo Filho dele. E a gente pode correr velozmente nesse caminho. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Paulo, ensinando aos romanos, diz: todo aquele que é nascido de Deus tem o direito de ser guiado pelo Espírito de Deus. Amarilis, eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Quem quer aqui? Pergunta básica. Vamos botar essa sala para participar. Quem quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Você tem o direito de ser guiado. Como? Jesus falou. Como? Vocês vão ficar em Jerusalém, para os discípulos, e eu vou enviar o Espírito Santo. E vocês vão ser revestidos de poder, de condição. Vocês vão adquirir a condição, o poder para testemunhar do meu evangelho. Na sua casa, na vizinhança, no bairro, na cidade, no país e até os confins da terra. Porque o seu Deus lhe prometeu e ele não é mentiroso, você tem o direito de ser guiado pelo Espírito Santo dele. E os meninos e as meninas ficaram lá, quietinhos em Jerusalém, adorando, orando, esperando a promessa se cumprir. E eles estão lá, ajoelhados, com uma porçãozinha de milho assim, para ser bem poderoso a hora que acontecesse. É assim que está escrito lá? O texto fala que eles estavam assentados e, de repente, não abrir e fechar de olhos. Eu creio, Pai, a tua palavra é a verdade. Eu creio, Pai, a tua palavra é a verdade. Eu creio, Pai, a tua palavra é a verdade. Segura a palavra na sua boca. Ela está no seu coração e na sua boca. Segura ela firme. Eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor me ungiu com óleo de alegria, Pai. Eu creio, Pai, que o teu Espírito Santo me ungiu. Eu creio, Pai, que o Senhor é o meu Pai. Eu creio, Pai, que a tua palavra é a verdade. Eu creio, Pai, eu não vou sucumbir embaixo dessa tristeza. O Senhor é a minha alegria, o Senhor me coroou de alegria, Pai. Eu creio que o Senhor me cerca com alegres cânticos de livramento. Eu creio, não há o que temer. Segura a palavra. Ela é sua, ela é a sua vida. Não dê importância aos seus sentimentos. Nossos sentimentos são igual montanha-russa. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Se eu fosse seguir meu sentimento, eu não estava aqui hoje. Eu estava fazendo outra empreitada. Mas eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo e me movo pelo que eu creio. E eu creio no meu Deus que leva a bom termo tudo o que diz respeito a mim. O salmista diz: o Senhor leva a bom termo tudo o que te concerne. Ele leva a bom termo. Você sabe por que nós temos paz? Isaías fala. Porque tu, Pai Santo, realiza a obra de nossas mãos. Não foi a minha mão que alcançou a minha vitória. Meu braço é curto. Meu braço é curto, não pode te alcançar. Mas o seu Deus desnudou o seu braço forte e lhe alcançou a vitória. E de repente eles foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E eles passaram a falar em novas línguas, língua celestial, conforme o Espírito Santo, o nosso ajudador amado. Jesus, antes de morrer, disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar você só, eu vou enviar o Espírito Santo para você. E não é qualquer coisa, ele é o Espírito da verdade. E ele vai guiar você à verdade. Ninguém mais vai conseguir te enganar. O pai da mentira nunca mais vai contar mentira para você. Ah, o seu cabelo está caindo. Ah, ó, esse seu olho. Ah, essa sua altura, alto demais, baixo demais. Ah, é porque você não tem dinheiro, por isso que aconteceu isso com você. Te tratou mal porque você não tem dinheiro. Se você tivesse dinheiro, nós alcançamos honra, como os poderosos adquirem riqueza. Somos amados e honrados, não no poder do dinheiro, porque dinheiro não pode nada. Mas o seu Deus pode tudo. O nosso Deus pode tudo. Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém pertence a Ele. Dinheiro, que eu saiba, é feito de papel, um papel especial, com uma impressão especial, mas ele é feito de papel. Quando o dinheiro era feito de metal, transformaram em papel para ficar mais barato, eu acho, né? Nós chamamos Jesus. De onde vêm as árvores? Ao Senhor pertence a terra. Ao Senhor pertence a terra. Ao Senhor pertence a terra. E tudo o que nela se contém pertence a Ele. Os homens pertencem a Ele. Você pertence a Ele. Você pertence a Ele. Ele é o dono de tudo. Das alimarias sobre os montes. Vou falar uma palavra bem difícil da Bíblia. Ao Senhor pertence a terra, meus irmãos. E o Espírito do Senhor está sobre você, pelo que o Senhor te ungiu a pregar boas novas aos quebrantados de coração, a anunciar aos homens que o Senhor teu Deus reina e está vestido de majestade. De poder se revestir o Senhor e reina sobre nós com graça, com justiça, com verdade. Nenhum bem Ele sonega a você. Ele lhe deu o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, me ensinaram que eu tinha de dizer aleluia, 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 glória, 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 até minha língua embolar. Mas eu falei, nada aconteceu. Porque é batizado com o Espírito Santo quem crê. Jesus falou: ide por todo mundo, pregai as boas novas a todas as criaturas, imporá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quem crê, imporá as mãos sobre os enfermos, serão curados, falará novas línguas, falarão novas línguas. expulsarão os demônios. Sai da minha presença, Satanás. Quem é você para vir me ensinar engano? Saia da minha presença no nome de Jesus. Eu tenho o Espírito de Cristo que me ensina a verdade. Não preciso de suas instruções malignas, Satanás. Saia da minha presença. Eu perdoo meu irmão, eu abençoo a minha irmã. Ele lhe deu autoridade. Quem é batizado no Espírito Santo? Aquele que crê. Você crê? Mas me ensinaram que era falando glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Falei até, mas eu não cria, não fui batizada. E um dia, antes de dormir, eu fiquei conversando com a minha irmã, que a gente sempre dividiu o quarto, casa grande, né? Muitos irmãos. Estou com minha irmã lá conversando. Ah, você sabe aquele louvor maravilhoso? E cantava um, que o meu sonho de consumo é ser cantora. Então, ela cantava um, eu cantava um, ela cantava, e aquilo foi nos enchendo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, fala, nos ensina, enchei-vos do Espírito Santo, falando em salmos, entoando louvores de coração, salmodiando, incentivando um ao outro. E naquela noite, na nossa conversa, ela cantava, eu cantava, você lembra daquele? Não, adeus, mas eu gosto mais daquele outro lá. E ela cantava, eu acompanhava, e dormimos. No outro dia de manhã, e fui cheia do Espírito Santo, nem vi, vocês acreditam que eu não vi a hora que eu fui cheia? Cri, e fui cheia. No outro dia de manhã, ainda com meus ensinos antigos, já acordei ajoelhando para orar. Porque tinha que ser de joelho, não podia ser sentado igual os apóstolos, não. Tinha que ser de joelho, pecador igual eu, tem que ser de joelho. Aí ajoelhei para orar. Meninos, a minha mente estava cheia de línguas. Quando eu dizia Pai Celestial, minha mente ficava cheia de uma linguagem sobrenatural. Pensei, e agora, meu Pai? Antes eu dizia que quem falava essas línguas emboladas tinha demônio, e agora? O que é que eu vou fazer? Estou inventando língua. Que eu pertencia a uma denominação que não cria no batismo no Espírito Santo. E fui me meter com os pentecostais que cria. Aí virou uma bagunça na minha mente. E agora, eu falo ou não falo esse negócio? Mas está tão bonito na minha mente, eu vou experimentar. Deus precisa do seu intelecto. Seja sincero comigo agora, de todo o seu coração, fale a verdade. Deus está falando com você? Você está sentindo a presença de Deus no seu espírito falando com você? Ele está usando a minha fala, o seu intelecto, a presença do Espírito dele conosco para te ensinar a palavra. Não despreze o seu intelecto. Não tem como você falar em línguas estranhas sem usar a sua mente. Tem que passar pela sua mente. O Espírito Santo concedia e ensinava a eles. Eles precisavam repetir. Eles passaram a falar. A fala tem todo um conjunto. Tem o som. Ninguém fala. Aí é linguagem corporal, né? Fala, para você falar, exige som, as suas cordas vocais, o que você aprendeu de palavra, cadeira, bloco, cimento. O Espírito Santo ensina no seu espírito e você verbaliza. Então, o Espírito Santo estava ensinando no meu espírito, que vinha para a minha mente e para o meu intelecto, para eu poder verbalizar. E agora, eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Falava um pouquinho. Aí, se eu estiver inventando? E se for minha mente inventando? 15 dias eu fiquei nesse padecimento. Isso é que é incredulidade. O resto é conversa fiada. Quem crê, handala soroboshnina, no korosoroboshnai, fala. Quem crê, haraba soroboshnai, fala. Quem crê em Jesus Cristo tem o direito de ser batizado com o Espírito Santo. Jesus falou, João, não sou eu que estou dizendo, Jesus falou, João batizou com água, eu batizo com o Espírito Santo e com fogo, o fogo que limpa a eira, o fogo que consome tudo que é ruim, o fogo que incendeia a sua alma, o fogo que te ajuda a ser o que você realmente é, filho de Deus. Ele te selou. Ele selou você com o Espírito da promessa, com um objetivo, você passar por aqui ileso e se apresentar a Ele naquele dia glorioso, em pé. E Ele dizer, venha bendita do meu Pai. Venha, bendito do meu Pai. Venha. Eu tenho para você uma coroa, eu tenho um galardão para você, porque você foi fiel. Ao fiel eu darei a coroa da vida, diz o Senhor. Não despreze o Espírito Santo da verdade. Ele é o seu ajudador. Isso não é uma coisa inventada. É a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Por que que você é salvo? Porque inventaram? Ou porque Jesus te salvou? Nós cremos que Jesus nos salvou. Você viu Jesus morrendo? E por que que você é salvo? Porque você crê. Por que que você é batizado no Espírito Santo? Porque você crê. Eu sou batizada porque eu creio. Como Jesus me esclareceu, porque Jesus não está preocupado com nossas dúvidas, não, sabia? A única preocupação dele é nos esclarecer acerca de nossas dúvidas. Então, na primeira oportunidade que eu dei a ele, que eu me aquietei e prestei atenção no Espírito Santo, o Espírito Santo falou para mim: quando antes você inventou essas línguas? Eu falei: é mesmo, nunca. Por que agora você inventaria? Abra sua boca e ore. Você me pediu o Espírito Santo. Eu jejuei, eu orei, eu fiz vigília, eu fiz monte, eu vi monte. E não fui batizada no Espírito Santo. Por quê? Deus não queria? Não era tempo dele? Não, porque eu não cria. Porque quem crê, fala. Se eu passasse a manhã inteira aqui falando em línguas, não servia de nada para vocês. Vocês não iam entender nada. Porque isso edifica a mim mesma. Isso é dom de Deus para mim, para minha edificação. Paulo fala: há variedades. Numa padaria, há variedades de pães. Não é assim? Pão doce, pão de sal, pão italiano, pão não sei o quê, pão não sei o quê. Só conheço esses aqui. Há uma variedade. Quando Paulo fala, há variedade de línguas. Tem língua para intercessão, língua para edificação. A única que vem e fica em você é para edificação. As outras é para a edificação da igreja, quando o Espírito Santo se move sobre o corpo de Cristo, como de profecia, ou de intercessão, ou de sinal para o incrédulo. Mas essa língua que Jesus nos deu, pelo Espírito Santo, para a nossa edificação, ela fica em nós. Nós podemos orar a hora que nós quisermos. Dormir orando, acordar orando, dirigir orando, lavar os pratos orando, fazer o arroz orando, falar o que eu faço, né? Ficar no computador trabalhando orando. E especialmente tirar aquela hora que é sua e do seu Deus. E aquietar sua alma. Alma, você não vai fazer nada agora, você vai só se edificar. E gastar tempo orando. Deixando que o Espírito Santo te ensine a verdade que você precisa aprender. Conhecereis a verdade. E o que vai acontecer? Você está precisando de libertação em alguma área? Satanás armou um cerco ao seu redor e você precisa escapar? E não sabe como? Haka sono shinia nikaya basuramanai. Nohamasinia nokobosa. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele, que sonda os corações, sabe qual é a vontade de Deus para você. Ele, o seu ajudador, vai te ajudar nisso. Ele, o seu Deus, é o seu ajudador. Ele é aquele que é o seu escudo e a sua espada. Isaías tem um texto que eu amo. Quem é como tu? Eu leio ele assim. Quem é como você, Amarílis? Quem é como você, Amarílis? Filhinha salva pelo Senhor. Escudo que te protege. Espada que lhe dá alteza. Nós temos a espada do Espírito. Nós temos o escudo da fé. Nós temos o nosso Deus por nós. Nós não estamos sós. Jesus falou: eu estarei convosco. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Por quanto tempo estará o Senhor conosco? Até a consumação dos séculos. Nós chamamos Jesus Santo. Nós te amamos. Tu és bondoso e maravilhoso, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Você foi batizado com o Espírito Santo, mas não tem certeza ainda, igual eu, que aquelas línguas realmente, será que é, será que não é? A gente ora junto para você ter certeza absoluta que as línguas são do céu, que foi o seu Pai que lhe deu. Campo a chinina a kasuria. Nós te agradecemos, Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é tudo para nós. Nina ora masotete ari kashinina. Duhamano rosso totoxereira marokara, Espírito de graça, requetete arabasai. Obrigada pelas línguas estranhas, sondoroboshinia. Obrigada, Pai, que a minha irmã é cheia do teu Espírito. Handaki asudodoshene naramas. Shanamanai. Oh, nós te amamos. Obrigada pelas línguas, Senhor. Rekarabasarai. A tua palavra não é para nós coisa vã. Nós cremos, por isso falamos. Sondoloroboshai. Nós cremos, por isso falamos. Sundalagalabasonenenearabasou. Nós cremos, Senhor Jesus, nós cremos na tua palavra, por isso falamos, sundalagasalabashanamanai, dekalabasonarabasiminiananashinananahasea. Obrigada, Jesus, tu és a força do nosso coração, tu és a força do nosso corpo, tu és a força das nossas emoções, somos do Senhor, ricantalabasonai. Nós somos do Senhor, nós somos do Senhor, nós somos do Senhor. Recalabasore maramashineneai. Somos do Senhor, eleva suas mãos. So cantalarabasona. Nakabasorai. Nós somos do Senhor. Recabasura. Nehamanai. Estamos aqui para te servir. Kassolamanaia. Nos colocamos à sua disposição como escravos por amor, Senhor. Recalabasai. Estamos aqui para te servir, pertencemos a ti, não queremos nada além da glória de te servir, Senhor. Anunciar o teu evangelho é o que queremos. Anunciar o teu evangelho com poder é o que queremos. Impor nossas mãos sobre os enfermos e eles serem curados é o que queremos. Nós cremos, Senhor. Nicarabassoramai. Nós cremos, Senhor, no avivamento. Nós cremos, Senhor, que em nossas mãos há unção e poder e fogo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor nos ungiu para pregar boas novas. Sikalabasabai. Nós cremos, Pai, e faremos. Nós cremos e faremos o que o Senhor nos manda. Nós cremos e faremos, Pai, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Nikalabasulamashinai. O Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Nós te amamos, tu és a nossa unção poderosa e verdadeira, unção de paz. Paz, perfeita paz, tesouro que nunca se estraga. Ele é o meu Salvador, ó Jesus, confio nele, sim. Paz perfeita, paz, tesouro que nunca se estraga. Ele é o meu Salvador, oh, aleluia, confio nele, sim, confio nele, sim, nós confiamos, Pai, nós confiamos, Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Nós entregamos as nossas forças a Ti, Pai. Nós entregamos os nossos recursos a Ti, Pai, o nosso intelecto. Tudo que há em nós pertence a Ti, Pai. Para o louvor da Sua glória, Pai. Para o louvor da Sua glória, Pai. No poder do Teu Espírito Santo, Pai. Nós Te agradecemos porque somos instrumentos do Senhor nas Tuas mãos. Para o Seu louvor, Jesus. 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 Para o Seu louvor, Jesus, é o nosso amor. Para o Seu louvor, Jesus. Para o Seu louvor, Jesus. Para o Seu louvor, Jesus. As nossas forças, o nosso coração é para Ti, Jesus. Para o Seu louvor, Jesus. Sokarabashininiai. Eleva suas mãos, Sundarabashinia. Releva as suas mãos, deixa o poder de Deus passar sobre você. A unção de cura poderosa aqui. Ele é o seu libertador. Te amamos, Senhor, te adoramos. Cordeiro Santo, Tu és tudo para nós. Tu és a força de nossa salvação, Jesus. Sereashititiarabasurai. Tu és a força de nossa salvação. Nós Te adoramos nessa manhã. Tudo que há em nós, bendiz o Seu santo nome. Tudo que há em nós, bendiz o Seu santo nome, Jesus. Tudo que há em nós, bendiz o Seu santo nome. Tudo que há em nós, bendiz o Seu santo nome. A nossa casa, bendiz o Seu santo nome. Os nossos filhos, bendiz o Seu santo nome. Os nossos netos bendizem o Seu santo nome. Geração após geração, Senhor, bendiz o Seu santo nome. Porquanto fizemos do Senhor a nossa morada. Fizemos do Senhor o nosso abrigo. Obrigada, Senhor. O Senhor nos mostrou a Sua salvação, Senhor. Porque nos apegamos a Ti com amor. O Senhor nos mostrou a Sua salvação, a Sua bondade, a Sua graça, o Seu amor leal. Verdadeiramente Tu és o Senhor que nos sara. Verdadeiramente Tu és o Senhor que nos sara. O Senhor nos chamou com santa vocação. O Senhor nos chamou com santa vocação. Nahamasura. Nahamasure kereasura. Nihamasorobosotokoshia. Aleluia, Jesus. Sikarabashinia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior. Aleluias. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Nós te amamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui, Pai. Por tudo que o Senhor fez no nosso íntimo, Pai. Oh, Pai, te damos a honra. E a glória e o louvor, Pai, pelos séculos dos séculos. Amém? E em casa vocês leem Evangelho de João, o capítulo 1. Os primeiros versículos. Aleluia, Jesus.